A pandemia gerou impacto em diagnóstico e tratamento. Tudo ficou para depois, na verdade, né? Então, alterações da rotina e da jornada do paciente durante a crise sanitária também podem afetar a cura. Claro, né? Uma coisa bastante óbvia. Mas vamos conversar agora com a doutora Juliana Lorenzoni Althoff, que é cancerologista. Doutora Juliana, boa tarde.
Oi, boa tarde aos ouvintes.
Doutora, obrigado por atender a nossa reportagem e estar disposta a falar conosco. Eu quero começar perguntando, qual é a diferença entre cancerologista e oncologista?
Ah, pois é, né? Essa designação, né, ela vem sendo alterada ao longo dos anos, né? Antigamente, nós nos formávamos e virávamos oncologistas. Depois a Sociedade Brasileira de Oncologia, ela mudou o termo, né? Então hoje o termo, ele é correto, né? É cancerologia, é assim que saem os diplomas mais recentes, das pessoas que se formam mais recentes, mas na verdade é a mesma coisa, né? Só mudou o nome. O que a gente tem de diferente, né, ao longo dos anos, é as subespecializações. Então hoje em dia tem o cancerologista que faz cirurgia, o cancerologista que cuida da quimioterapia, o cancerologista infantil, né? Mas, na verdade, o termo é muito, muito semelhante, né?
Perfeito. Quando a pessoa que, a partir do momento que descobre algo diferente, se transforma num paciente, ela deve buscar uma segunda opinião, buscar um segundo diagnóstico para ficar mais tranquila ou não? Qual é a sua recomendação?
É, assim, a gente tem vários profissionais na região, né, não citando só Criciúma, mas toda a nossa região aqui, que fizeram excelentes especializações, maior parte fora, né, não estudou, por exemplo, em Criciúma, né, e eu acho que são bem aptos a dar um parecer confiável, né, e encorajar os pacientes a tratamento. Mas a gente está falando de doenças graves, né, doenças que têm potencial de letalidade. E acho bem válido quando o paciente ouve opiniões de outros médicos, né? O que a gente tem que tomar cuidado é para quem o paciente vai ir, né? Em que médico que ele vai ir. Então, eu digo para os meus pacientes, né? Eu não tenho nenhuma dificuldade em que o paciente vá ouvir uma segunda opinião, mas se eu puder optar, né, por um médico em outra cidade, né? E tentar aconselhá-lo, né, referente a essa segunda opinião melhor, porque hoje a gente pode mandar uma carta de referências do histórico do paciente, os exames, né, esse outro médico em outra cidade, ele pode nos ligar e a gente discutir o caso, e a gente sabe que em centros maiores, do tipo Porto Alegre, São Paulo, Florianópolis, então lá tem médicos que só fazem câncer de mama, médicos que só fazem câncer de intestino, então não tem por que o paciente sair daqui para ouvir uma opinião de um médico que vai ser muito parecido com o médico daqui, né? Se é para ouvir uma opinião, uma segunda opinião, é para ouvir uma opinião de alguém que faça só aquilo ali. Então, acho que essa é a importância da segunda opinião, né? Que a gente vá num médico que faça apenas aquela doença, né? E isso só em centros maiores mesmo para a gente ter.
A medicina e a ciência continuam permanentemente, incansavelmente, em busca da cura, né? Por que é tão difícil se encontrar uma solução para o câncer?
A cura do câncer é muito difícil, né? A gente sempre fica nessa angústia, né? Tanto nossa quanto dos pacientes, se algum dia a gente vai ter essa cura, né? Melhorou muito, né? Mas é que o câncer é uma doença muito heterogênea, né? A gente pode ver pacientes que tratam câncer de mama, né? Todos os cânceres são diferentes, são mulheres diferentes, em organismos diferentes, em estágios diferentes, e o próprio nome do câncer é diferente. Então, atingir a cura nessas, né, como diz o Inca, né, mais de 200 subtipos diferentes de doença, né, é muito difícil, porque o câncer não é uma doença única. E ele, ao longo do tratamento e ao longo dos anos, ele vai se transformando. Vão surgindo novas mutações, vai ficando resistente a certos tratamentos. Então, é extremamente complexo. Eu acredito muito mais que a gente vai ter um controle, né? Vai se tornar uma doença grave, né? Como é, né? Mas uma doença crônica, assim como a gente trata outras doenças crônicas, né, graves também, e o paciente fica anos, né, tratando aquela doença com remédios cada vez menos tóxicos e com uma qualidade de vida boa.
Bom, como você mesmo falou, há diversas denominações para diversos tipos de cânceres e com relação a tratamento, há também uma série de tratamentos. Quais são as opções hoje de combate?
É, a gente tem assim um tripé na oncologia, né, do tratamento, que é o tratamento cirúrgico, o tratamento com radioterapia e o tratamento com quimioterapia. Todos os três evoluíram muito nos últimos anos. E a gente tem que entender que dois deles, que são a cirurgia e a radioterapia, são tratamentos para doença local, né? Então, por exemplo, se o tumor está na mama, eu vou utilizar a cirurgia para tirar o tumor da mama, eu vou utilizar a radioterapia, né, para esterilizar alguma possível célula ali na mama, né? Tratamentos locais. A quimioterapia, ela já é um tratamento que a gente julga como sistêmico. E essa quimioterapia pode ser em comprimido, pode ser um tratamento anti-hormônio, né, como no caso da mama, pode ser um tratamento com soro, né, mais modernamente com a entrada da imunoterapia. E esses tratamentos quimioterápicos, né, eles tratam a doença não só no local onde ela surgiu, mas também tratam nos outros órgãos e até evitam que a doença se espalhe para outros locais.
Muito bem. É, sabemos e conhecemos diversos grupos de autoajuda de câncer de mama, né? É, na avaliação de vocês médicos, esses grupos também ajudam bastante na recuperação, não
é? É, eu acho que os grupos são bons. Eu acho importante que as pessoas com doenças semelhantes se unam, né? Eu gostaria de ver um pouco mais esse movimento, assim como a gente tem os grupos dos transplantados renais, né? É, principalmente na busca de tratamentos melhores, de condições melhores para tratamento, né? Então, é esse tipo de associação, né, da comunidade, não dos médicos, não, da população. Isso sempre vai ajudar. A gente tem que ter um pouco de cuidado hoje com a rede social, né? Eu estou vendo um pouco, assim, vejo um pouco de exagero, né, na exposição de algumas doenças, né? E a gente tem que ter um certo cuidado também, que nem sempre a doença do outro vai se comportar como a minha doença. Então, às vezes, eu vejo alguns pacientes que fazem parte desses grupos, principalmente grupos de WhatsApp, que ficam um pouco entristecidos quando alguém do grupo falece, ou quando a doença de alguma outra pessoa no grupo volta, achando que a sua também pode voltar, né? Então a gente tem que ter um certo cuidado nesses grupos, né? E eu gostaria que esses grupos cuidassem mais do global, assim, né? Na tentativa da gente melhorar o tratamento como um todo, né? E acho que aí é aquela velha frase da união faz a força, né?
O que dizer para um paciente que descobre uma doença? As pessoas não sabem como tratar muito bem isso, o que conversar. O que é importante também evitar nessas conversas sobre a própria doença?
É, na minha opinião, né, isso também mudou ao longo dos anos, né, a conversa principal é com o paciente. O foco é o paciente, né? Às vezes a gente tem, às vezes a família, né, claro que cheia de boas intenções, tenta esconder ou retardar um diagnóstico, ou tentar evitar falar, mas a gente tem que tentar ser, na medida do possível, e claro, com conversas, e os médicos têm esse treinamento, tentar ser o mais claro possível, né, explicar, né, o que aquela doença vai acarretar, as opções de tratamento, como é que a doença vai se comportar, se existe cura ou não, para que o paciente possa também se programar. Né, esconder o diagnóstico é uma exceção, né? Tenho pacientes que realmente a gente optou por esta maneira de agir, mas a maior parte dos meus pacientes, né, eu atendo um volume alto de pacientes por semana, sabem o que tem, sabem onde é que a doença começou, como é que vai ser feito o tratamento. Acho que o paciente esclarecido, ele se cuida melhor e ele também vai atrás de tratamentos melhores. Né? Então, eu acho que a informação, né, e a verdade, ela é muito importante. E dizer para o paciente que ele não está sozinho, né, e que realmente não é fácil, né, não é fácil a notícia, nunca vai ser, né, mas que a gente tem opções terapêuticas de tratamento e que ele tem uma boa chance de ficar bem.
Na avaliação de vocês médicos, as campanhas do Outubro Rosa estão surtindo efeito de uns anos para cá? Estão melhorando ou incentivando mais as mulheres a procurarem ajuda e fazerem o preventivo?
É, acho que a campanha do Outubro Rosa, do Novembro Azul, elas são campanhas importantes, mas eu gostaria que isso fosse um contínuo durante o ano, né? Eu acho que elas ficaram, né, um pouco desgastadas, né, quem sabe, né, porque a gente fica batendo nesse Outubro Rosa, no Novembro Azul, e eu entendo isso que deveria ser um contínuo, né, por exemplo, no posto de saúde a gente ter busca ativa das mulheres que não foram fazer mamografia, não precisa ser só em outubro, até para não carregar demais os sistemas, né, a gente não tem só esses dois tumores, a gente tem aqui na nossa região, tumores de pele, tumores de intestino, que também devem ser lembrados ao longo do ano, né? Então, as campanhas sempre vão ajudar, mas, na minha opinião, elas deveriam ser contínuas, não apenas, né, nesses meses rosa e azul.
E a pandemia realmente represou um pouco essa questão dos atendimentos e a própria coragem da população em procurar ajuda, porque falou-se tanto no Covid-19, os hospitais lotados, enfim, mudou toda a rotina da classe médica também, né?
Foi muito ruim, né? Foram 2 anos, né? Muito complicados para todas as especialidades, não só quem trabalhou diretamente com Covid, mas com os outros atendimentos também, as unidades de saúde, todo mundo se voltou ao atendimento dessa doença tão grave, tão fatal. Perdemos muitas pessoas, perdemos pacientes oncológicos, né, que por Covid, né, e o que a gente notou foi, apesar da oncologia não ter parado, porque foi considerada e é considerada uma doença que tem que ser tratada de forma rápida, então nós não paramos durante a pandemia, a gente notou uma diminuição dos pacientes que estavam em acompanhamento e daqueles que faziam seus exames periódicos, anuais. E já temos dados, né, de laboratórios, por exemplo, de patologia e dados internacionais, mostrando que nesses 2 anos, a doença oncológica, ela ficou em segundo plano e a gente está vendo doenças mais avançadas e pacientes mais graves, né, em virtude da ausência, né. Eu costumo perguntar para os pacientes, e na pandemia, fez os seus exames preventivos? Muitos não fizeram, né, isso foi muito ruim, mas agora a gente tem que resgatar esses pacientes, né, isso é possível. E daqui para frente ter esse cuidado, né, de não deixar de fazer os exames.
Ainda não há uma precisão dos números, mas o Hospital Sírio-Libanês, em parceria com a OMS, né, com a base também, traz aqui números no mundo todo, incluindo o Brasil, com mais de 52% dos pacientes que atrasaram cirurgias ou tratamentos como quimioterapia e radioterapia. 77% interromperam os cuidados e muitas pessoas descobriram com atraso ou ainda nem sabem que têm câncer. E a queda de novos diagnósticos foi de 77%. Esses números já trazem aqui um cenário de como foi e está sendo ainda, né?
E porque isso não vai ser de um ano para outro para ser resolvido. E os primeiros dados que foram notados foram nos laboratórios de patologia. Porque quando uma mulher ela faz, por exemplo, um preventivo do colo uterino, esse preventivo, esse material é coletado e mandado para o laboratório, né? E os laboratórios que faziam análises, por exemplo, de 50, 100, né, preventivos por dia, começaram a receber 10, 15, 20. Então, né, o primeiro sinal que as coisas não iam dar bem foi a diminuição desses exames de rotina, né? E aí isso aí desencadeou, né? Foi uma cadeia, né? Então, se não tem o exame de rotina, não tem o diagnóstico, não tem diagnóstico, atrasa o tratamento, né? E às vezes a tentativa de tratar também não foi fácil, porque as unidades estavam mais voltadas à Covid, então acabou atrasando as outras consultas, e isso repercutiu, e não só no nosso serviço, Santa Catarina, uma cidade do interior, mas assim, a gente está vendo dados do Sírio-Libanês, de hospitais maiores e até dados internacionais, né?
Agora é otimismo e ação, né?
É, eu acho que é isso, é ação, né? É resgatar essa população, né? Atender de forma mais rápida, para que a gente equilibre isso de novo, né?
Doutora, você atua na Oncológica, é isso, né?
Isso, eu atuo, eu tenho uma clínica, né, chamada Oncológica, com outros colegas, oncologistas e hematologistas, e também faço parte do Hospital da Unimed e do Hospital São José, onde a gente faz o atendimento SUS.
Perfeito. A Oncológica é em Criciúma, é isso?
Isso, é em Criciúma.
Doutora Juliana, muito obrigado por falar conosco, né, trazendo um pouco da informação e os números desse cenário do câncer de mama também. E cabe às mulheres procurarem, né, o médico e fazerem o preventivo, né? Dizem que quem procura acha, é um ditado popular, também no meio masculino, mas a gente só vai achar alguma coisa que realmente existe. Não há uma invenção, né, doutora?
É um ditado popular, né, para auxiliar.
Ele justifica, né, o comodismo, né?
É, e se quem procura acha, ele pode fazer o paciente travar e não querer procurar. Isso é ruim, né? Então, ele tem que ir atrás da sua saúde, porque quem acha mais precoce também cura mais rápido.
Verdade. Doutora, muito obrigado, bom trabalho e até uma próxima oportunidade.
Eu que agradeço, um abraço aos ouvintes.